Estudo Bíblico.
Na sequência do nosso estudo, nós vimos na última assembleia que o apóstolo Paulo havia sido preso, que ele também pedira licença para falar aos seus irmãos, aos homens que ele havia colaborado, contribuído para esta prisão. Este capítulo 22, o apóstolo faz uma defesa perante o povo das acusações que lhe eram devidas. Acompanhe a leitura conosco, capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até à morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Na introdução aí do capítulo 22, na sua fala, o apóstolo, com muito cuidado, ele chama os seus perseguidores de irmãos para poder fazer a sua defesa. Mesmo tendo sido agredido por eles, Paulo evita fazer qualquer crítica a eles ou responder de forma bastante enérgica, como era do seu feitio. A gente vê que logo na abertura desta fala, desse discurso, o apóstolo tem todo o cuidado de fazê-los compreender que ele era irmão deles, porque Paulo não era conhecido de todos. Quando eles ouviram Paulo falar em língua hebraica, eles ficaram mais em silêncio ainda. Era muito comum que os homens sábios daquele tempo, os que eram dotados de conhecimento, eles fizessem discursos ou argumentações na língua grega. E os judeus, eles não gostavam muito desse tipo de conduta. E ao perceber que Paulo falava em hebraico, eles então ficaram mais propensos a ouvir-lhe. Por isso que aí no versículo 2 são feitas essas considerações. Guardaram ainda um maior silêncio ao ver que ele falava em hebraico. No versículo 3, o apóstolo Paulo começa a falar de si, dizendo ser um judeu nascido em Tarso da Cilícia. E nesta cidade havia ele sido instruído por um rabino chamado Gamaliel. Esse Gamaliel aí é aquele que, em outra passagem, neste mesmo livro, faz defesa dos que anunciavam o evangelho, dizendo que se aquela nova doutrina não fosse de Deus, ela iria desaparecer em breve tempo. Mas se fosse verdadeira, ela permaneceria. E a mensagem está aí há mais de 2000 anos, comprovando a sua veracidade. Esse Gamaliel era um rabino, um professor que ensinava os caminhos do Senhor. Ele era um homem muito admirado por ser uma pessoa equilibrada e dotada de profundo bom senso. Vinham pessoas de diversos lugares para estudar com ele, para aprender aos seus pés, conforme diz aqui a expressão bíblica. Nós vemos que a formação do homem de Deus, ela depende de instrução. Por isso, a gente sempre fala que a igreja precisa estudar. Nós não podemos ir na igreja apenas para nos beneficiarmos daquilo que Cristo nos proporciona, nos oferece. Cristo espera muito mais de nós, que nós nos tornemos verdadeiros anunciadores dessas boas notícias. E para isso, não basta ter apenas boa vontade, é preciso ter um certo preparo e conhecimento e noção das coisas do Espírito, para a gente não sair por aí como falsos profetas ensinando aquilo que não é verdadeiro. Paulo havia sido, pois, instruído de acordo com a verdade da lei dos antigos. Ele era também um homem zeloso das coisas de Deus, como aquelas pessoas mesmo estavam zelando, vendo nele alguém que era inimigo de Moisés, porque Paulo era acusado de conspirar contra a lei. Isso porque ele ensinava uma doutrina que dispensava as obrigações da lei, fazendo com que o crente se salvasse somente pela fé em Jesus, dispensando todas as demais obrigações. Como vocês podem ver, esse espírito da lei é tão forte, tão poderoso, que se encontra ainda nas igrejas evangélicas dos nossos dias, sob diversas formas de obrigações a que as pessoas devem cumprir para estarem justificadas diante do altar, diante do Senhor. Mas tudo isso são coisas que os homens mantiveram ao longo da história e coisas que os homens criaram nos nossos dias. Ainda criam muitos procedimentos, muitas regras para as pessoas cumprirem, dizendo que elas têm de fazer isso para agradar a Deus. O que Deus quer é que nós creiamos em Jesus Cristo com todas as forças do nosso coração e nos arrependamos da vida que tínhamos, para que o Filho de Deus conceda-nos uma vida nova. Tá bem? Os irmãos compreenderam bem até aí? Vamos seguindo. No versículo 4, o apóstolo fala que ele perseguia o caminho, prendendo as pessoas e levando algumas delas até as situações de morte, prendendo, espancando, como a gente vê aí em outros pontos da história, tanto homens como mulheres. Essa palavra caminho é uma referência ao evangelho, a doutrina ensinada por Jesus. Naquele tempo se dizia ser esse o caminho. Que caminho? Jesus dizia: eu sou o caminho. O caminho é uma estrada, uma vereda que nos leva a um determinado lugar. Costumam afirmar que existem muitos caminhos que levam a Deus. Isso não é verdade. Só existe um caminho. O caminho é Jesus. As demais seitas, filosofias e doutrinas, elas têm o seu lugar cultural, têm lugar de ser em alguns países, mas não existe um outro caminho para nós atingirmos a nossa iluminação, para nós chegarmos até a luz de Deus, para compreendermos a profundidade da vida, da morte, das origens e dos fins do Criador, se não for Jesus Cristo. Bem, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a fonte da vida. Amém. O apóstolo, ele diz no verso 5 que ele havia recebido cartas para levar aos irmãos da cidade de Damasco que foram autorizadas pelo sumo sacerdote e pelo conselho dos anciãos, com a finalidade dele prender e trazer amarrados, né? Esse maniatados aí significa trazer com as mãos amarradas, os que estivessem sendo pervertidos por essa nova doutrina. Paulo havia recebido daqueles que estavam à frente do Sinédrio, que eram os anciãos e o sumo sacerdote, alguns documentos que autorizava ele, junto das autoridades lá de Damasco, a prender os cristãos, a prender aqueles que fossem encontrados andando neste caminho. É o que ele diz aí no versículo 5. Aconteceu, diz Paulo, versículo 6, vamos acompanhar a leitura, que indo eu já de caminho, indo eu pela estrada, chegando perto de Damasco, era quase meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então nós vemos que quando o apóstolo e mais alguns soldados que estavam com ele, quando eles se aproximaram de Damasco, já era quase meio-dia, eis que apareceu uma luz muito forte. Segundo a narrativa bíblica, ela era mais intensa que o brilho do sol. E o apóstolo caiu do seu cavalo, da sua cavalgadura, e ouviu uma voz que indagou por que ele o perseguia. Foi naquele momento que o apóstolo teve o primeiro contato dele com Jesus. Jesus veio até ele para falar sobre a perseguição que ele estava fazendo aos cristãos. E como nós sabemos, ele perdeu a sua visão. Jesus disse a ele: eu sou aquele a quem tu persegues. E todo mundo que estava com o apóstolo, eles viram essa luz, mas não ouviram a voz. O que levou algumas pessoas a dizerem que essa voz era a própria consciência de Paulo, arrependido pelos males que ele havia fazido. Mas isso são opiniões científicas que não devem ser consideradas no contexto da fé, porque a ciência faz todo o esforço para demonstrar que não existe Deus. Não é? É um esforço muito grande desse sistema que está na Terra e que tudo faz para tentar provar que tudo é a natureza, ou que são fenômenos mentais e psíquicos que as pessoas não entendem muito bem, nem eles mesmos entendem muito bem. Esta semana nós tivemos uma publicação nas bancas falando sobre o Êxodo, dizendo na chamada que os escravos, os antigos hebreus, que é o povo de Deus, aproveitaram uma profunda alteração climática que aconteceu no Egito, provocando secas e enfermidades, para fugirem de lá e criar toda a história bíblica. Então a gente vê que essa ciência materialista, ela quer de todo modo tentar explicar que Deus não existe, porque as pessoas desse mundo não querem se submeter à orientação de Deus. Eles querem ser eles mesmos o seu Deus. E a gente está vendo muito bem o que está acontecendo com este mundo, guiado pela vontade dos homens, pelo saber dos homens. E veremos muito mais ainda, porque a ira de Deus está sobre essa humanidade que só quer saber de viver no pecado. Tá bem? Então, o apóstolo, ele ouviu esta voz do Senhor e perguntou a ele: o que farei? E o Senhor disse-lhe: levanta-te, vai até a cidade e lá te será dito tudo aquilo que vai ser ordenado fazeres. E como eu não via, veja aí o versículo 11, devido ao esplendor daquela luz, eu fui levado pela mão das pessoas que comigo estavam e cheguei até a cidade de Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Então, esse Ananias aí, no discurso de Paulo, ele procura falar que ele era um homem piedoso conforme a lei de Deus, para não parecer o apóstolo havia sido convertido por uma pessoa qualquer que fosse cristã, mas sim um Ananias, que era um homem ligado ao judaísmo e que se converteu a Jesus. Por isso o apóstolo faz questão de referir-se aí no versículo 12, dizendo que Ananias, ele era um homem cheio de piedade, um homem que tinha uma vida de amor a Deus e amor ao próximo, e que era conhecido de todas as pessoas daquela cidade. Isso é importante a gente ressaltar, porque os valores da alma, eles devem ser sempre uma referência para a nossa vida. Não é? Nós temos que saber bem como nós vivemos, para que as pessoas elas possam ver na nossa vida que Deus é maravilhoso, concedendo-nos uma conduta sadia. Vamos seguir aí com a leitura. Os irmãos até aí compreenderam? Podemos seguir? Versículo 14. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, o Ananias, ele falou para o apóstolo que Deus, já de antemão, o havia escolhido para que fosse um servo da sua casa, né? Para que conheças de antemão a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Jesus falou e viu diversas vezes o Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele viu e falou diversas vezes com Jesus. Jesus era o Espírito que o guiava, era aquele que o guiava para que Paulo pudesse cumprir com o seu ministério. A gente vê que ele foi batizado pelo Ananias e invocou o nome do Senhor. E segue a sua narrativa no verso 17, é bastante interessante. A palavra diz assim: aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando estava no templo orando, eu fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me o Senhor: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então, o apóstolo, ele fala uma coisa bastante interessante, porque no meio evangélico se faz muita confusão com essa palavra arrebatamento. E ele diz aí que foi expelido do seu corpo, ele foi arrebatado aos céus, tendo ele deixado o corpo aqui na terra. Então, nós temos que entender que esta passagem e outras passagens do Novo Testamento falam da possibilidade da alma deixar o corpo e ascender às regiões celestiais, vindo a ter experiências com Deus, com os anjos e com aqueles que são responsáveis por guiar o ministério da igreja. Essa experiência é uma experiência vivida pelos apóstolos, e não há razão nenhuma para nós deixarmos de crer que pode também acontecer com alguém que serve o Senhor na igreja. Então, arrebatamento não quer dizer que a pessoa vai subir no céu com seu corpo, mas, segundo o apóstolo Paulo, em todas as circunstâncias em que ele fala desse assunto, ele se refere à sua presença do outro lado em espírito e não corporalmente. Até aí tudo bem? Os irmãos entenderam? Eu acredito também, irmãos, que esses sonhos de que falam as escrituras, em que as pessoas recebiam revelações, os irmãos da fé do passado, eles nada mais são do que experiências de desprendimento da alma. Não quer dizer que a alma abandona o corpo, ela fica ligada ao corpo mesmo estando longe. Mas ela, com toda certeza, durante o sono, muitos sonhos que nós pensamos ser sonhos podem, na verdade, se constituir experiências que nós vivemos quando nosso espírito, a nossa alma, deixa o nosso corpo e vive por alguns instantes a verdadeira vida. Tá bem? É o que dá a entender a Sagrada Escritura com forte argumentação dos textos bíblicos. Amém? O versículo 21, Jesus, ele fala qual é a missão de Paulo. Paulo queria ficar em Jerusalém para dizer aos irmãos da sua experiência com Cristo. Mas o Espírito disse para ele: olha, eles não vão te aceitar, não. Melhor você ir embora. Saia de Jerusalém apressadamente. Eu vou enviar você para fazer um outro serviço. Ele iria pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho da salvação graciosa para os povos gentílicos, para aqueles povos que não faziam parte ali do povo escolhido. Por isso o apóstolo é chamado apóstolo dos gentios. Tá bem? Nós somos os gentios também desse tempo. Aquela assembleia que estava ouvindo Paulo falar, o escutou até esse momento, quando ele revelou que Jesus havia pedido a ele para anunciar boas novas aos gentios. E os judeus, eles não se importavam com os gentios. Eles se achavam, né, assim, no, na língua popular. Não estavam muito preocupados com a salvação dos gentios, porque eles achavam que eles eram um povo diferente de todas as nações. E pensa isso até hoje, né, nos nossos dias. E são mesmo um povo escolhido, mas não no sentido que eles entendem, é num sentido espiritual, que poucos judeus têm conhecimento. Nesse momento, eles levantaram a voz e gritaram, dizendo: tira da terra esse tal homem, porque não convém que viva. Ficaram revoltados quando Paulo deu essas explicações. Clamando eles, arrojando de si as suas vestes, lançando pó para o ar, como era um costume deles, para protestar, para dizer que estavam insatisfeitos, o tribuno mandou que levassem Paulo para a fortaleza e disse aos soldados que o examinasse com açoites. Era uma forma que eles usavam para conseguir confissões, né? Até nos nossos dias ainda existem essas torturas aí nas delegacias, inclusive do Brasil, onde presos são torturados para se conseguir confissão. Isso é uma prática muito antiga e fere os princípios da justiça verdadeira. Então, o tribuno, vendo que aqueles judeus estavam todos enlouquecidos, pediu para os soldados pegar Paulo, levar ele lá para a prisão, lá para a fortaleza, e dar uns açoites nele, né, e tentar conseguir que ele confessasse o porquê das coisas que estavam acontecendo, se passando. Suspeita-se também que esse tribuno não entendia muito bem o hebraico, e falava grego, porque a gente vê logo aqui na frente que ele fica surpreso. Olha só a leitura: o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Respondeu o tribuno: com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo depois se apartaram, e logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, que tinha amarrado as mãos. Então ele ficou surpreso ao perceber que ele havia, na verdade, prendido um romano, e os romanos não podiam ser presos sem o devido julgamento, e muito menos açoitado publicamente. Isso dava uma confusão danada para a autoridade que fizesse isso. Paulo, vendo que ia ser açoitado, e os açoites eram terríveis, esses reis e açoites eram feitos com couro, né? Couro largo, e tinha geralmente algum metal na ponta ou pedaços de ossos. Eles batiam nas costas da pessoa e havia profundo sangramento. E algumas pessoas até morriam sendo espancadas. Embora entre os judeus, eles era permitido pela lei apenas 40 açoites, menos um, de misericórdia, mas entre os romanos não. Os soldados poderiam espancar a pessoa até quando eles achavam prudente. E Paulo, percebendo o perigo que ele estava ali passando, ele invocou a sua cidadania como romano. E foi isso que impediu dele sofrer estas agressões. Mas ele foi açoitado e apedrejado em outras ocasiões, como a gente já viu e como veremos. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou Paulo das prisões e mandou vir os principais do sacerdote e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou perante eles. Então a gente vai ver agora aí no capítulo 23 o desenvolvimento, né? Na próxima assembleia, a gente vai ver o desenvolvimento de toda a prisão de Paulo, o seu apelo para ser julgado em Roma, enfim, todo o sofrimento, as dificuldades que ele teve de enfrentar até que ele chegou lá perante o imperador. Tá bem? Na próxima reunião, nós continuamos aí com o capítulo 23. Que Deus nos abençoe e nos guarde na sua paz. Amém.